Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, fidelidade. E Deus, nós queremos clamar, só clamar mesmo, assim, Espírito Santo de Deus, derrama bálsamo de consolo, de presença, de virtude sobre toda a casa do Bruno, sua esposa, seus filhos, sua mãe, sua avó, toda a família, Senhor, nesse momento assim tão de tanta perplexidade, tanta surpresa, tanta dor, e que o coração deles seja guardado na tua paz, que eles possam encontrar na comunhão contigo e uns com os outros o consolo, a esperança, a revelação, ó Deus, a orientação do Senhor para esse momento de tanto transtorno e dor pelo que a família passa. E agora nós queremos clamar mesmo que nossos corações sejam orientados, guiados pelo teu Espírito Santo, para que a gente possa discernir, entrar na tua presença e discernir aquilo que está preparado na eternidade para ser revelado aos nossos corações, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente... foi muito bom, né? Eu compartilhei aqui com vocês. Foi muito assim, tremendo, desafiador mesmo. Tudo aquilo que a gente compartilhou no domingo, lá com os irmãos que estavam lá em Moçambique, retornaram hoje. Amanhã, se Deus quiser, deve estar chegando aí. Mas foi um tempo assim, preciosíssimo, o encontro, a conversa, né? E os testemunhos que vieram de lá para a nossa vida, foi tudo assim muito, muito tremendo. E aí a gente compartilhou, até eu queria sugerir, nós temos uma publicação no YouTube, Sal na Rede, que fica gravado lá e disponibilizado nossos encontros dominicais. A comunidade, nossa congregação se encontra aos domingos, às 9 e às 11. E aquilo que, o resumo do que acontece no nosso encontro vai para o YouTube, no endereço Sal na Rede. E você pode acessar lá, eu queria assim, sugerir que você acessasse o culto 2. Né? Tem o culto 1, que é o das 9 horas, e tem o culto 2, que é das 11. Mas especialmente o culto 2, é algo que eu creio que precisa ser refletido, recebido, considerado por todos nós como família de Cristo. Eu quero muito assim, que a gente continue, né, a falar dessas questões. Por isso mesmo, Deus colocou no meu coração assim, o desafio da gente refletir um pouco mais sobre isso, aquilo que a gente começou a tratar no domingo lá, sobre nossos irmãos africanos, né, e sobre as realidades do Brasil. Então, a partir daquilo que a gente viu acontecer, da história, da forma de pensamento, da forma de cultura, né, religiosa, em nome de Deus, então, muito do que está acontecendo, que aconteceu e acontece lá, foi feito em nome de Deus por uma cultura nominadamente cristã, e que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? E hoje, sem perceber, às vezes usando formas diferentes, né? Usando armas diferentes, correntes e algemas diferentes daquelas que foram usadas lá 200 anos atrás, a gente ainda continua escravizando, continua sequestrando, continua produzindo orfandade, né, nas aldeias e vilas. Quantas vezes nós estamos roubando, né, em nome do nosso conforto, da nossa estabilidade, do nosso direito de felicidade, em lugar de estar promovendo a realidade em alguns lugares, nós estamos drenando os recursos desse lugar, saqueando a vida das pessoas de maneira vil, ultrajante, para servir nosso interesse enquanto a boa parte da população vive uma condição escrava, lutando pela sobrevivência. Então, sem dramaticidade, mas com responsabilidade, sem querer ter um apelo aqui piegas ou sentimentalista. Não, é para que a gente possa refletir como cristão, meditar sobre isso, considerar, olhar para a palavra de Deus. Então nós começamos ontem, né, com base naquilo que foi o princípio da semana lá, um princípio que na verdade foi uma repetição de vários princípios, né? Bondade, fidelidade, dignidade, justiça. Então a gente compartilhou sobre tanta coisa lá. E aí, ontem a gente começou a meditar na carta de Paulo a Filemão, que é uma carta curta, né? Não é nem dividida em capítulos, uma carta mesmo, feita à mão. Paulo diz: eu mesmo escrevi para você, Filemão, para tratar da questão do Onésimo. O Onésimo era escravo, vivia na casa de Filemão. Filemão, um homem crente, e por algum motivo Onésimo resolveu fugir. Na sua fuga como escravo, ele encontrou Paulo na prisão e se converteu e passou a ser alguém assim muito próximo de Paulo. Paulo considera que Onésimo também foi assim muito relevante na sua vida, né? Ele dá testemunho para Filemão do quanto que esse homem convertido marcou a vida dele em disposição, em atenção, em cuidado. E agora ele está mandando Onésimo de volta para casa dele lá com o Filemão, com uma carta de recomendação. E aí a gente viu ontem que nessa carta Paulo diz assim: olha, ô Filemão, eu poderia te mandar fazer isso, mas eu vou preferir te pedir isso. E isso já nos desperta para um aspecto das relações de trabalho que muitas vezes não está evidente na nossa vida, que é: às vezes a gente pensa que tudo no trabalho, né, no ambiente de trabalho, seja ele qual for, as coisas vão funcionar. Peraí, que deu vontade de espirrar aqui. As coisas vão funcionar mais com base na ordem do que no pedido. Então, às vezes, a gente não tem nem disposição, nem coragem de pedir, e a gente prefere ordenar. E Paulo está dizendo o contrário. Ele está dizendo: olha, ordenar eu poderia, mas eu estou preferindo. Então, Paulo prefere o pedido à ordem. E muitas vezes as pessoas hoje em dia, cristãs, estão preferindo a ordem ao pedido. Isso em qualquer ambiente, muitas vezes no ambiente de casa, com aquelas pessoas que trabalham em casa, que servem ali na rotina da nossa família, no ambiente da igreja, no ambiente profissional. Não há essa cordialidade, não há essa gentileza, não há essa nobreza do pedido. Porque fica parecendo que no pedido fica subentendido a recusa. E Paulo está dizendo que não. Ele diz: olha, é exatamente porque eu conheço você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você pede, é porque você conhece. Quando você prefere ordenar do que pedir, é porque você desconfia. Quando você prefere pedir a ordenar, é porque você conhece. Então não precisamos assumir o fato de que muitas vezes nas nossas relações de trabalho nós não estamos conhecendo as pessoas. A gente não está se dedicando a conhecer o coração, conhecer os sentimentos, conhecer a cultura, conhecer a forma de pensamento. Então, a gente economiza na relação, porque aí eu não preciso conhecer, eu não preciso ter uma relação de intimidade, eu não preciso me expor, eu não preciso participar. Então, de uma forma distante, de uma forma impessoal, de uma forma hierárquica, eu vou estabelecendo nas relações a ordem no lugar dos pedidos. Amados, eu estou falando isso porque isso acontece na igreja. Quantos líderes hoje não sabem mais pedir, só sabem dar ordens. E é por isso que tem tanta gente ferida, por isso que tem tanta gente ressentida, magoada, desanimada, deprimida com as relações, céticas. Muitas vezes tem pessoas hoje que são totalmente céticas das relações. Por quê? Porque elas não veem essa disposição, né, do conhecimento. Então, porque eu não conheço, eu ordeno. E porque eu não conheço, eu desconfio. Então eu mando. Então, mandar é próprio da ignorância. Então a gente só dá ordens em substituição do conhecimento. Não é isso que Deus falou? Que a lei foi colocada lá no Velho Testamento como paliativo da ignorância. Então, como não havia disposição, como não havia empenho, como o coração do homem estava afastado de Deus e era rebelde e constantemente mal, para que não ficasse pior, né? Então Deus deu ordens. Mas eu preciso entender que quem vive de dar ordens nunca vai alcançar o estado pleno dos processos. A ordem não é a condição máxima, a ordem é condição mínima. A ordem não diz que você está seguro do seu propósito, a ordem diz que você está inseguro das suas relações. Então, quando eu tenho insegurança a respeito das relações, eu não posso dizer que eu tenho propósito, eu posso dizer que eu tenho metas. Propósitos são aqueles destinos gerados na relação com Deus. O propósito é fruto de conhecimento. A meta é fruto de expectativa, de ignorância, de desejo, de carência. A meta é fruto de presunção. Então muitas vezes eu estou carregado de presunção, carência, expectativa, e eu fico estabelecendo metas que compensem esse buraco, esse vazio que eu tenho dentro do coração. Mas a meta não vai substituir isso, pelo contrário, uma vez que ela não vai alcançar esse propósito, esse objetivo, então ela vai piorar essa realidade. E aí, porque as pessoas não discernem o propósito de Deus para a vida delas, não se colocam como verdadeiros representantes desse propósito, elas vão estabelecendo uma estrutura hierárquica insuportável. Então Deus estabeleceu a hierarquia da ordem, do mandamento, da ordenança, do comando no Velho Testamento, como forma mínima de preservação do povo, mas ele sabia que aquilo não levaria ao aperfeiçoamento, aquilo não levaria à plenitude. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o pecado tomou da lei para piorar a situação do homem, para colocar ele debaixo de maldição. Agora o pedido, né, que irá por nós, então, esse pedido, esse convite, ele emana de um conhecimento, de uma certeza, ele emana de um propósito, de uma convicção. Então, se você quer ter uma relação bem sucedida com as pessoas que trabalham com você, né, as pessoas que estão aí juntas, né, às vezes em funções diferentes, dedique-se a conhecê-las. Até para que você comece a entender que quando a gente se dedica ao conhecimento, quando se dedica, né, a uma relação, a gente começa a perceber que nós não trabalhamos um para o outro, nós trabalhamos um com o outro. Trabalhamos um em favor do outro. Então Paulo diz, esse homem agora ele não é mais escravo. Ele é um homem livre, ele vai voltar aí para sua casa como trabalhador, você pode ter certeza que agora ele vai fazer muito mais do que ele fazia antes. Porque quando ele se converteu aqui na cadeia, e ele surpreendeu na forma como ele abençoou a minha vida. Porque agora o Eunésio não tem mais a mentalidade de escravo, ele tem a mentalidade de irmão. E eu queria, aproveitando isso que a gente falou lá, né, a diferença entre quem trabalha com a ordem e quem trabalha com o pedido, e aí, aqui no versículo 21, na sequência desse pensamento, amanhã a gente vai continuar dentro dessa mesma carta, diz assim, ó, escrevi para você confiado na sua obediência, sabendo que você fará ainda mais do que eu estou pedindo. Então deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui, ó. Quem obedece a uma ordem geralmente mal faz o que foi ordenado. Mas quem obedece a um pedido faz muito além do que foi pedido. Então, às vezes, como a gente não está se dedicando a conhecer as pessoas, a gente não está se dedicando a uma relação, a gente está achando que se melhorar a estrutura de comando, se deixar mais claro as regras, então não existe, né, compêndio, não existe um conjunto de regras, de ordenanças mais bem elaborado, mais detalhado, mais preciso, mais bem definido, mais bem explicado do que a lei que Deus entregou através de Moisés. No entanto, aquilo nunca aperfeiçoou ninguém. Então Deus estava frustrado? Não, Ele só estava dizendo para nós que, ainda que Ele escreva a lei, ainda que Ele detalhe, ainda que Ele não deixe nada sem explicar, ainda que Ele seja preciso no mandamento, o mandamento nunca vai aperfeiçoar ninguém. Então, às vezes, você está se dedicando, está se debruçando e falando, não, é porque não ficou claro, vamos escrever de novo. Coloca mais uma regra, mais um regulamento, faz isso, mais aquilo. E aí, em vez de você estar melhorando, você está piorando o seu ambiente de trabalho. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, o Filemão, o seu trabalho, apesar de crente, já ele era satisfatório, mas agora você vai entrar num outro nível de trabalho e produção. Porque agora você vai trabalhar com o irmão e vocês vão ter aí um ambiente, né, estratégico, logístico, funcional, um sistema, né, de atividade. Você vai dar a direção, ele vai cooperar com você. Mas é importante se entender, Lemon, porque agora, se você entra nessa dimensão de quem pede, não de quem manda, você vai produzir muito mais do que você pensou ou que você produziu até agora. Então, quem ordena, ordena no limite, né, da sua insegurança, da sua ignorância e da sua necessidade. Então, a ordem, pela ordem, ela quer contemplar uma necessidade. O pedido, ele quer contemplar a expressão de uma virtude. Então o pedido, ele vai promover uma expressão de virtude. Enquanto uma ordem vai se limitar à satisfação de uma necessidade. Então a ordem tem a ver com a carência, enquanto que o pedido tem a ver com a consciência, com a revelação, com o entendimento, com o conhecimento. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque está ficando assim meio desconfortável, né? Assim, essa coriza, e eu espero que a cada dia agora a gente vai melhorando um pouco. Ontem eu passei frio demais lá onde a gente estava. Mas a gente continua essa conversa amanhã, se Deus quiser. Vai lá na sua Bíblia, carta de Paulo a Filemon, e nós vamos continuar tratando e conversando sobre essas questões das relações de trabalho nos dias de hoje, tá bom? Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.